Podcast mais randômico, desesperado, sei lá, da podosfera.
Caralho,
não, não dá pra saber.
Não, não,
dá,
não, não,
dá.
Não, não vai ter aí, não vai
não,
ter
não aí. Tem, não, não dá, não dá. Mas enfim, e eu sou o Floyd, o Lerdo, habilidade especial, morrer mil vezes pra entender que a morte é a morte.
Ok, olha aí. Você vê. A morte faz parte da vida.
É que nem na vida real, morreu.
E pra morrer, enfim, né?
Eu sou o Camargo, o guerreiro clássico. Habilidade especial, ser largado pelos meus três amigos pra ter que embarcar na missão sozinho.
Justo, né? Não?
Padrão, padrão, né?
Amigos, amigos, velho. Missões
à amigos, parte. Amigos, missão à parte.
Eu sou Denzel Augusto, dançarino. Habilidade especial, enfrentar dungeons e inimigos sem perder o sapateado, sem perder o ritmo.
Olha
achei
aí.
Achei que você ia falar rebolado. Ah, tá torcendo.
Confesso que acho que era a palavra que devia ter vindo e aí... eu sou um pouco senil e aí esqueci e aí improvisei. Mas é isso aí.
Eu sou o Marco, o outro Camargo. Minha habilidade especial é matar a mãe usando a Bíblia.
Eita! Eu ia dizer o melhor Camargo, né? Mas...
O outro Camargo eu não tanquei, né? Velho? Foi foda.
Eu ia até falar que era o melhor Camargo, mas, porra, matar a mãe com a Bíblia... Acho que o Camargo não faria isso. Enfim.
Não vou falar nada.
Não vamos falar sobre isso.
E hoje nós vamos ficar perdidos, voltar ao mesmo lugar e ficar mais perdidos. Vamos mergulhar cada vez mais fundo em um calabouço, morrer de novo e mais uma vez morrer. E às vezes vamos upar nossos personagens, mas sem perder o ritmo, porque hoje nós vamos falar de jogos roguelike. Agora é o AE, gente. Bora as crianças pra gritar, Léo.
tem que virar padrão isso daí pra gente não precisar.
É, pra gente não grita agora ou grita depois, mas enfim. Hoje é o nosso clássico cast de indicações, onde cada personagem é foda. Cada participante vai trazer um joguinho roguelike que jogou, que gosta, que ficou menos perdido dentre todos, né? E antes, acho que vale da gente definir um pouco o que é o estilo roguelike, né? Acho que pra cada um, a gente tava debatendo antes, é meio que uma coisa, né?
É engraçado como é um gênero que carrega o nome do, digamos, do primeiro jogo mais famoso que fez desse jeito, né? Tipo, em algum momento da vida dos videogames, por exemplo, jogos de tiro eram jogos Doom-like, né? Tipo Sim. Doom. Mas eventualmente virou jogos de primeira pessoa de tiro, né? Um nome gigante, mas funciona, FPS. Mas o roguelike ficou, né? Engraçado, tipo, eu nunca joguei esse rogue, tá? Nunca joguei.
Não.
O primeiro
original.
Logo. Isso, é. Pra quem... Eu tô vendo as imagens aqui, eu já dei uma pesquisada antes, né? Fiz o dever de casa, né, gente?
Opa.
E é aquele jogo meio... Com aquele gráfico em ASCII, né? Aquela coisa de... elementos gráficos usando textos do computador, né? Uma coisa meio da tela do DOS, assim. E é uma coisa de RPG, de entrar em calabouços, né? Dungeon Crawler... Pegar itens, qualquer coisa pode matar você, né? Mais ou menos seria esse o Rogue, né? O primeiro. Esse é um jogo, se não me engano, dos anos 70, dos anos 80, pra PC.
80, né?
É aquele negócio de, o asterisco é um item, o A é um inimigo, a parede Isso. É um sinal de igual.
O hashtag são as paredes, e vem tudo da época que a gente não tinha display gráfico, não tinha monitor, não tinha Isso. Vídeo. Então era tudo terminal, então era o jeito que o pessoal fazia jogo na época.
Cara, e genial, né? Se for olhar pra fazer um jogo, pra você se situar que aquilo é um jogo, é doideira.
É engraçado como era daquela, tipo, baseada em texto, né? Você tinha jogos, né, que você tinha que digitar, fazer tal ação, e, tipo, tudo era descritivo, né? Você se encontra numa floresta, numa clareira, o que é que você vai fazer? Aí você tinha que fazer entrada em texto, então, tipo, é muito, muito antes de interface gráfica, sabe?
É, eu e o Marco tava vendo aquela série High Score na Netflix, uhum. E teve um cara explicando ele fazendo, quando não tinha display, quando era um computador que passava o negócio no papel, aí, tipo, a parede vai ser os asteriscos e tal, o inimigo era uma formiga gigante, então era uma letra A maiúscula. Tipo, era assim que ele sabia, né? Que era a formiga gigante.
É, sim, sim, legal. É o que dá pra fazer, né? E, assim, eventualmente esse elemento, o tipo de jogo rogue, né? Ele tem alguns elementos característicos dele, que é o que se preservou pros roguelikes e roguelites, né? Que a gente vai definir um pouco depois. Quando a gente pensa em roguelikes, a gente pensa neles, né? Nesses elementos. Acho que o primeiro deles é que as fases são procedurais.
É tudo randômico,
são criadas,
né?
Isso, é.
Tanto as fases quanto os equipamentos também, né? Os itens são procedurais.
Onde vai estar disposto nas salas e tal, né? É sempre isso. É sempre uma coisa você entrar, se aventurar num lugar que você vai ter criaturas, itens e toda a questão geográfica da fase, tudo criado naquele momento, você nunca vai ver outra igual, né? É, talvez alguns elementos, talvez tem jogos que botam assim, tipo, ah, tem, sei lá, o cara fez 1000 salas e vai dispor elas de formas aleatórias e combinar elas através de um algoritmo e tal, de um jeito específico, né? E às vezes são 1000 salas, às vezes são 1 milhão de elementos, e aí consegue criar algo coeso e fazer aquele mundo, né, daquele jeito. Só que, tipo, a gente tem que também tomar cuidado, porque não é tudo que é procedural que é um roguelike. Sim. Minecraft não é roguelike, por exemplo.
Tipo, sabe? Isso. Tipo,
Ele é uma coisa mais... É mais sobre a aventura. Geralmente é sobre enfrentar criaturas.
O Minecraft, pra mim, ele é o real sandbox. Ele é
de fato.
Uma caixa de areia gigante, assim.
É, só porque não é procedural, não quer dizer que é roguelike. Só porque é roguelike, isso. Dessa
acho
forma.
Que é um conjunto de elementos, né? Entre eles também tá a morte... Como morte mesmo, né? A morte...
É o permadeath, né?
Isso, a morte permanente. É. Acho que isso é um ponto, né? Tipo, morreu esse personagem, não importa o quanto você upou ele, ele morreu, velho. Tipo... Aí volta.
Pra alguns, esse é até a graça do jogo, né? Você voltar e fazer de novo. Pra outros, é uma frustração gigante, mas...
Você vai ter várias runs, né? E você vai ter aquela coisa do tipo... A progressão vai ser diferente com outro personagem, né? Então você vai estar sempre tentando reciclar aquela aventura de algum jeito mais... Que fica interessante nesse sentido, assim. Que você vai poder jogar e rejogar e rejogar. E sempre vai ser um jogo diferente, nesse sentido.
Também tem a questão da gente upar os personagens, né? Tipo, você upar algumas habilidades que o próprio... próximo que chegar ali vai herdar um pouco dessas habilidades, né? Vamos colocar assim.
É, mais ou menos. Esse já é uma pegada, pô, de mais recente
pro Rogue Legacy. É uma mecânica nova que colocaram pra um jogo tipo roguelike. Mas não é todos assim, que fazem isso.
Mas isso é uma boa... Isso acho que define muito do que a gente tem hoje de roguelikes e parecidos e RPGs que se baseiam com essa mecânica, que é a progressão fora da aventura, né? Tipo, você vai morrer, você vai voltar pra base, você vai ter outro personagem, às vezes do zero... O Rogue Legacy Connector, e a gente tá comentando aqui, ele usa essa coisa como se fosse o descendente do outro aventureiro e tal, mas você tem uma progressão fixa. Você tem coisas que você desbloqueia na dungeon que vai voltar pra você. Às vezes uma arma nova, às vezes armadura nova, né? Isso é um tipo de elemento que tá muito presente hoje nos jogos desse tipo, na verdade.
Sim, nem todos têm, mas é aquela coisa, não é obrigatório, mas a maioria tá deixando até pra o jogador ter uma sensação de crescimento dentro do jogo, né? Pra não ficar aquela coisa de perder tudo de verdade.
Eu acho que a coisa também que eu acho legal, que não necessariamente é um elemento, mas que por tudo que a gente tá falando funciona assim, é que as primeiras vezes que você encontrar um item, um inimigo, um chefe, você não sabe do que ele é capaz. Isso é muito foda.
Exato.
Você encontrar um item ou uma arma pra você que, tipo, caralho, o que é que essa arma faz? Tá ligado? Tipo, tem um jogo que eu acho muito legal, que é o Enter the Gungeon, que é um desses que, tipo, pô, encontrei uma arma quando ela tira camisetas. Tipo, eu não sei se isso é realmente útil na parada, mas, tá ligado? Faz parte da aventura você encontra, e você encontra um inimigo que do nada ele some na sua frente. E você não sabe se ele vai reaparecer, o qual, sabe? Tem toda essa questão da aventura, de você encontrando e aos poucos morrendo e voltando, você vai aprender o que as coisas são capazes de fazer e as ameaças e etc. Bem legal isso.
E um elemento que também tá bem presente são os andares, né? Você ir cada vez mais baixo ou mais alto nos andares da fase que você tem e às vezes, dependendo do jogo, muda a temática do andar, muda todo o esquema visual.
Tem muitos roguelikes que tem essa coisa tipo, são, sei lá, 3 fases aqui com esse bioma e depois três fases um chefe, aí depois 3 fases um chefe em outro bioma, né, com outros elementos e tal, acaba tendo essa coisa, cada andar cada vez mais fundo e vai tendo elementos novos, ambientes novos, chefes novos e tal.
É bom verificar também que, tipo, como a gente falou, não é porque tem isso que é um roguelike. Por exemplo, Diablo tem coisa, arma procedural, mas não é um roguelike. A gente até tinha comentado em off, tipo, Chocobo Dungeon que eu tô jogando agora e o Moonlighter que o Dan jogou na live. Tipo, eles são são RPGs com elementos de roguelike, mas se eu morrer, o meu personagem tá lá ainda, então não...
Sim, sim.
Não considera.
É como esse roguelike, roguelite. O roguelite, que é o termo que a galera tem usado, às vezes é tipo jogos que tem elementinhos de rogue, né? Tipo, menos ainda do que o roguelike, que realmente tentam evocar a experiência do rogue original, né? O jogo em ASCII que a gente comentou aqui mais cedo. Mas acho que é isso, acho que tá bem definido.
Até,
né?
Acho que dentro desse aspecto, até o... A gente colocar, talvez... É porque, como a gente falou, Minecraft não é mais sandbox, mas o Don't Starve Together se enquadra, né? Porque a morte é morte.
Eu acho que o Don't Starve Together é mais um de sobrevivência. Ele não tem essa parte de exploração da dungeon em si.
Eu acho que ele cai na mesma categoria que o Minecraft também, porque ele não... Você não vê progressão em forma de níveis.
De níveis,
assim,
né?
De andares.
Ele é mais pra você sobreviver o seu personagem e explorar o ambiente, mas não...
Sim, sim, sim.
Justo.
Pra ser um roguelike, tem que ser todos esses elementos têm que estar juntos. Eles separados, não necessariamente formam um roguelike, e só dois ou três eles lembram, mas não necessariamente são.
Vira até um roguelike. Light, né?
Isso, o Don't Starve é mais bem colocado, porque o Don't Starve tem uma morte permanente, tem fase procedural, mas ainda assim, essa progressão que a gente falou
itens,
acaba não sendo.
De níveis, alguma isso, coisa assim, né?
Não, tem os clássicos andares também.
Sim, sim.
Foi o primeiro roguelike que vocês jogaram? Vocês conseguem pensar em algum...
O primeiro que eu joguei vai ser o que eu vou falar hoje.
O primeiro que eu joguei é o que eu vou falar hoje, mas eu joguei outros também. Eu joguei o... Dentro da mesma parada, eu joguei o Spelunk. Spelunk é bem É de exploração na caverninha. Bem bobinho, cara. Joguei muito. Joguei até mais o modo combate, né? Que você pega os dois personagens e vai você, o segundo player, fica brincando. Um de matar o outro. Joguei mais isso com o Edgar do que a própria aventura em si.
Mas é muito bom. O Spelunk é um
jogo bem legal, cara. Eu gostei bastante dele. Tá no Vita instalado. Um dia irei jogar. É que o Persona...
Eternamente.
Não, o Persona tá lá ainda, então não dá pra jogar outra coisa. Então... mas, cara, o que eu joguei também, eu joguei graças ao Vita, cara. Querendo ou não, o Vita deu uma brecha legal pra esse tipo de jogo, cara. E vou falar aqui, pra esse estilo de jogo, cara, um portátil é a vida. Acho que ele é mais um jogo de portátil do que tudo. É mais um estilo portátil do que... Tá certo, pode jogar onde você quiser, mas, cara, pra portátil esse tipo de jogo é lindo.
É, porque as runs não passam de meia hora a uma hora, sabe? A não ser que você seja muito bom e, sei lá, no Spelunk que você passe todas as fases rápidas, assim. Mas ainda assim, mesmo você sabendo todos os inimigos, você sabendo o que tem que fazer pra passar daquele mundo, encontrando as chaves das portas, etc. Ainda assim, as runs não demoram muito, sabe? Tipo, é uma coisa de realmente você jogar rapidinho no intervalo do almoço, do trampo,
mas mesmo,
mesmo
você sendo
lá
muito bom, cara, eu tava rejogando o que eu vou falar aqui, que a gente até mencionou já. Eu joguei agora, cara.
Caramba, gente, pode falar.
O pessoal já viu na capa. Eu vou falar do...
vocês fazendo...
Tá na capa.
Já vou trazer aqui então, cara. Eu vou falar do Rogue Legacy.
Bom jogo
da Cellar Door Games, cara. Pô, jogo que eu joguei no Vitinha mesmo, cara. Joguei agora. Eu morri várias vezes, cara. Eu terminei esse jogo na época, cara, com mais de 1000 mortes. Por isso minha abertura fala que eu morri muito pra entender que a morte era morte, cara. E, pô, ele tem uma mecânica muito legal, essa parada que a gente falou de upar o personagem de começo. Porque, cara, é um jogo de você é um guerreiro, você chega lá sem apresentação nenhuma, você entra num castelo e tem lá na parte inicial um armeiro, uma feiticeira e um cientista lá, né? Que ele serve pra manter o castelo da forma anterior, só que você tem que ceder pra ele, tipo, parte do lucro que você conseguir no castelo. E aí já na porta do castelo você encontra a morte. E a função da morte no jogo é tomar todo o seu dinheiro. Então, assim, tipo, você não consegue farmar, tipo, dinheiro pra comprar os melhores itens por muito tempo. Cara, isso dá um fator multiplayer gigante. Porque, cara, você não...
Multiplayer tu fala de jogar várias vezes,
tipo, de replay, né?
Tipo,
na verdade, né? De replay.
Sim.
É gigante porque, cara, você vai lá, pô, você pegou que seja 3 mil dinheiros. Aí você vai ver o item que você quer comprar, tá 3.200. Pô, não posso comprar. Só que quando você vai dar de cara com a morte, ela leva toda a sua grana. E aí, cara, você vai melhorando melhorando o seu personagem. Aí a ideia, quando você entra dentro do castelo que você deu dinheiro pra morte, tem uma porta lá que tem quatro espíritos, assim, quatro emblemas, que são os quatro chefões do jogo, que estão dentro do castelo ali em quatro biomas diferentes, como a gente até mencionou, os biomas. E, cara, o castelo é completamente procedural, muitos inimigos, uma variedade muito grande. A parte inicial do jogo, ela é, a parte do primeiro castelo é bem tranquila, mas, assim, cara, é, você morre muito, cara. É um jogo que você morre demais. E de um bioma pra outro, cara, você, eu não sei até hoje dizer qual é o mais difícil, qual é o mais fácil, mas eu sei que, cara, o primeiro castelo é tranquilo. Depois que você pega o esquema, é, você morre, mas bem menos. Mas os outros já tem um nível de dificuldade, cara. E, assim, chega num chefe lá, porra, você leva uns 20 minutos pra chegar no chefe do segundo bioma, por exemplo, e aí chega lá e morre. E aí depois, cara, aí tem aquela questão, você fala, pô, sei aonde tá, eu posso pagar o cientista lá do início pra manter o mesmo castelo, o mesmo mapa liberado pra chegar lá mais rápido, ou não, tipo, vou procurar de novo e tentar. Mas assim, cara, e tentando passa o personagem, cara, eu fui ver, eu comprei muitas coisas do meu, enfim, cara, aí você tem que upar demais, cara, pra chegar a ser competitivo no jogo, cara. E eu lembro que eu demorei muito no vídeo. E assim, a vantagem, cara, portátil. Você tá, entra no trem ali, vai lá, morre duas, três vezes, para de jogar, volta depois. Ainda mais no início, cara, os shots de vida que você tem são muito curtos. 15 minutos, cara, é, você é o bichão mesmo, na verdade, né? E você começa a liberar personagens, é, habilidades com...
É importante, foi isso que eu queria puxar desde o começo, porque Rogue Legacy, porque Legacy, né? Porque o legado, porque você tá tratando de uma linha de guerreiros, né, que vão passando pros seus descendentes. E a coisa mais foda é que, tipo, você tem características, cada descendente você não vai controlar. Então ele pode ser um cavaleiro que sofre de sei lá, cara...
Gigantismo.
Tem gigantismo, tem ananismo.
Gigantismo é muito legal.
Cara, tem uns que sem brincadeira, a tela vira de cabeça pra baixo.
Eu não sei se tem no primeiro, mas... Ah, é, isso é vertigem. A tela isso. Fica ao contrário.
Cara, aí no Vita, eu ainda conseguia virar o Vita ao contrário, né?
Eu não sei se tem no se é só no primeiro, no segundo ou no primeiro também tem. Mas quando você libera o mago, tipo, não importa se é homem ou se é mulher, tem que ter barba.
Sim.
Sim, sim.
Eu vi no Twitter, quando saiu o jogo tudo, né? Tem uma dessas características, eu lembro que era gay.
Sim, tem. E aí tá lá, gay, ele não gosta de garotas.
Sim. Simplesmente essa habilidade. Aí eu lembro que o cara tirou print e postou lá no Twitter dos desenvolvedores e falou assim, olha, eu queria saber o que ser gay no jogo faz com você, porque parece que não acontece nada. Aí o desenvolvedor, tipo, respondeu assim, justamente isso.
Ele tipo, vida real,
ele só tá é gay. É tipo, você na vida real, você é gay, não muda nada.
É igual na vida real, não muda nada. Vocês dois fazem alguma coisa, tipo, vocês soltam raio pelos olhos, alguma coisa assim?
Segundo o mapa do Google, a gente corre mais rápido.
Sim, verdade. É tipo aquele Scott Pilgrim, o filme, aí tipo, tem os veganos, aí os veganos são tipo uma galera mega poderosa.
Power, se gay me desse poderes, puta, eu tava muito feliz, mas é só gay mesmo. Não faz nada.
O Camargo disse que a minha carteirinha tá revogada, então não tenho os meus poderes agora.
Ah, sua carteirinha tá revogada há 2 anos já. Você tá atrasado pra.
Caralho, paga a mensagem, paga a anuidade aí,
mano. Eu tenho que passar no conselho.
Mas é legal isso, das características de cada aventureiro, né?
Tem uns que, tipo, tem TDAH, ele é muito rápido, ele é muito acelerado, tem uns que é mais lento. Tem um que é míope, que não vê 3D, cara. E tipo, todo o jogo inteiro, assim, os personagens viram 2D. Tipo, vira aqueles personagens tipo papel, tipo Parrapa The Rapper, que ele vira pra um lado e você fica virando.
O cara tem o cara não tem noção de profundidade, né? Então ele vira tudo como se fosse um papel, assim.
Tipo, miopia, o cara não consegue ver de perto, aí fica uma névoa, né? Cara, tem muitas características de personagens. E aí você vai liberando algumas, assim, que são prós no final. Tipo, acho que a mais cara, você libera a armadura do dragão, que praticamente você consegue voar na tela, né? Você consegue se locomover em qualquer lugar. Ele tem umas asas ali, tipo, beija-flor, que você, na verdade, você para no ar, né? Mas, cara, você vai upando e a cada vez que você morre, vamos dizer assim, você tem 3 herdeiros e aí tem os equipamentos, cada herdeiro tem um equipamento, uns tem machado, outros tem foices, tem adagas, que custam MP, ou tem os magos que soltam as magias. Então, assim, tem uma variedade personagens, armas, inimigos, biomas tem só 3 ali, né? Mas... Cara, eu não terminei o... Vamos colocar assim, você termina o primeiro modo de jogo ali e depois você só tem um Game Plus. Eu não consegui terminar o Game Plus, mesmo tendo as mecânicas, que eles só, na verdade, upam os inimigos, né? Eles ficam mais poderosos. E, cara, eu morri pra caramba e ainda consegui... Pô, joguei... Eu terminei ele tem uns 2 anos. Eu joguei agora e me diverti do mesmo jeito. É que dá muito trabalho, mas eu cogitei e falei, pô, eu vou zerar esse save. Mas não vou não, velho, porque deu trabalho.
É um jogo que eu acho muito bom isso, que tipo, ele não se leva a sério nessas coisas das piadinhas, né, das características e tal, mas que é, tem muita profundidade nos combates, assim, eu não cheguei a zerar nenhuma vez, assim, acho que eu enfrentei, que eu ganhei de 2, 3 chefes, principalmente porque tem uns chefes com as portas meio secretas, tem muita coisa que eu não descobri no jogo, na real, mas eu sentia que era muito difícil, velho. E você tem que muito dominar. Você pula, ataca, você tem aquele golpe meio que pra você tentar quicar nos inimigos. E vai ter aquele, às vezes...
E dominar pulo de vários personagens, né? Porque cada personagem pula de um jeito.
Sim, é verdade, verdade. E tem, porra, às vezes você enfrenta os inimigos que são um bullet hell, assim. Ou uma slime que vai se dividindo em outras slimes. E, tipo, vai chegar um momento que vai estar, sabe, um inferno na Terra, assim. Você não tem pra onde andar e tal. Isso vai depender da cura que você tem, e seu personagem, às vezes, sofre mais dano porque ele... A característica dele é não ser tão musculoso, por exemplo, sabe? Tem coisas assim que afetavam muito o gameplay e chegou um momento que não tinha como, não conseguia passar, sabe? Tinha que ser muito bom. É, exatamente. É isso, assim, mas é um jogo que eu acho muito foda. É um que às vezes eu penso, assim, nele, tipo, pô, talvez eu voltasse.
Tá saindo até... 2 agora, inclusive, né?
Isso.
Já tá em Early Access, pra quem quiser pegar em PC.
Exatamente.
Eu cogito pegar, cara, infelizmente ele não vai sair pra um portátil que eu tenha acesso, né? Porque não vai sair pro Vita, mas, cara, eu tava vendo o live do pessoal dentro da Steam mesmo, tem a página lá, os desenvolvedores jogando o jogo, ele tá bem mais bonito, a jogabilidade parece que tá legal e, pô, eu acho que eu vou dar uma chance porque eu gostei muito do primeiro, cara.
Querem saber uma curiosidade aleatória?
Opa!
Sim!
Eu conheço um cara que trabalhou na arte do jogo do Rogue Legacy.
Olha aí.
Olha aí.
E eu paguei pelo jogo, ó. Caramba.
É o Glauber Kotaki. Ele é muito bom. É o senhor pixel art na internet. O cara é muito bom.
Ah, eu sigo ele no Twitter. Ele é o do cara do Chasm também,
sim,
né?
Sim, ele também trabalhou no Chasm.
Tô ligado. É bom, ele é bom.
Pô, então, se estiver nos ouvindo, cara, parabéns, porque, porra, o jogo é muito foda. Eu gosto muito desse jogo, velho. Sem brincadeira, quando a gente cogitou falar de roguelikes, eu já falei, pô, o meu é esse... Foi o primeiro que eu joguei e é o meu favorito dentro do estilo até hoje, cara.
Eu lembro da primeira vez que eu joguei com um personagem que era dislexo. E aí, quando eu fui conversar com as pessoas, o texto todo embaralhado. Comecei a rir muito, velho. Porque eu não esperava, tipo, eu realmente não sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Aí quando vê, consegui entender nada do que... Assim, dá pra entender, aquele embaralhar que você consegue saber o que, é que a pessoa tá falando. Mas isso tá no jogo, é muito foda, pô. É tipo, é um detalhe, é uma coisa... É isso que eu gosto desse jogo, nesse sentido. Muito bem humorado, sabe? Muito legal. Agora eu sou o número 2. É isso, né?
Se a gente for pela ordem, o Marco vai ser o último.
Não sei o quê. Beleza, relaxa. O meu, Ford, foi um desses jogos, também em pixel art, que eu também, quando joguei, quando eu entendi, assim, tipo, cara, esse tipo de jogo existe, eu fiquei muito maravilhado. Eu joguei em live lá na twitch.tv/ultracombo20. Você vai ver, toda segunda eu faço live, terça tem live do Camargo, quarta tem live do Rafa, quinta é o Ford, domingo também tem a livezinha da gente jogando o Neverwinter, mas na segunda-feira, teve uma segunda-feira que eu joguei, o jogo chamado The Crypt of the Necrodancer, que ele é...
Maravilhoso.
Olha só, ele é um roguelike rítmico. Ele é sobre você entrar nas dungeons e enfrentar os inimigos e liberar armas novas e em fases procedurais e tal, seguindo o ritmo da música, que é incrível. A trilha sonora do jogo é muito boa e ela é muito, tipo, toda a sua movimentação tá aliada ao seu ataque e que está aliado à música, né? É como se fosse assim, um necromancer amaldiçoou essa menina, que é a protagonista, do jogo, ela tá com o coração batendo num ritmo e ela tem que se mover e atacar no ritmo do coração dela, senão ela morre. Como se fosse isso a história, né? E ela tá entrando na dungeon pra tentar encontrar esse inimigo e se livrar da maldição e tal. Só que nesse processo, velho, ela vai... É muito foda que, tipo, os personagens, os inimigos, eles estão no ritmo da música porque, né, os chefes você enfrenta e eles são, tipo, uma orquestra, o King Konga, sabe? E tá os bonecos dançando conga no meio do chefe. É muito foda, sabe? É, e as músicas... É muito importante nesse tipo de jogo, né? Você imagina que as músicas têm que ser muito boas. E eu acho essas músicas muito boas. Teve um ano, que eu não vou lembrar quando foi que eu joguei, se foi em 2016, 2017, mas que ela foi minha trilha mais ouvida no Spotify. Que eu realmente gostei muito das músicas do Denny Baranowski, que é um cara que curtia muito Zelda e esse tipo de coisa, e fazia trilhas já na internet, né? Ele já tinha vários trabalhos nesse sentido. E foi tão foda que pra ele, né? Foi tão foda isso que ele foi chamado pra fazer um Zelda nos mesmos moldes, né? Esse tipo de jogo fez muito sucesso, Crypt of the Necrodancer. E o... Como é o nome do jogo do Zelda?
Cadence of Hyrule.
Cadence of Hyrule. É, isso aí. Falei de novo, eu não vou conseguir falar.
A cadência de Hyrule.
Cadência de Hyrule.
Cara, obrigado. Esse tipo de jogo que é muito... Ele conseguiu aliar de um jeito o ritmo com o combate que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo, assim. Acaba que... Vocês viram
cara,
lá,
eu
né?
Vi live, jogaram. Cara. E eu fiquei... Você eu falei pro Danza, eu fiquei maravilhado com o jogo, cara. Infelizmente, eu vi, assim, sim, o preço tá meio altinho, pelo menos na época que eu vi. Tá salgado. Na minha wishlist. Cara, mas eu fiquei... Porra, eu adoro o jogo rítmico. Adoro o jogo... Nessas paradas de Dance Dance. Jogava muito Dance Dance Revolution com controle, só pra você ter. Só porque eu gostava mesmo da parada de apertar os botões no tempo certo da música, né? Cara, eu fiquei encantadaço com esse jogo.
Eu vou expor aqui que o Marco tava assistindo comigo e ele tava com gatilho, porque o Danza tava fazendo uns erros de ritmo, e o Marco também é outro viciado em jogo de ritmo. Daí ele viu o Danza errando, ele, como é que ele errou nesse daí, não sei o quê. Falei, então,
perdão,
né?
Pronto, eu quero pedir aqui ao vivo, foda, né? Tá gravando. Mas ao vivo, Marco. Me perdoa, Marco.
É difícil, hein, Marco? Fala aí.
Não sabia o que eu tava fazendo ali.
Não, eu comprei. Eu comprei antes ou depois o Camargo, você lembra? Cadence of Hyrule?
O Cadence você comprou antes, mas você abriu por causa da live. Você tava. Você baixou e não tinha jogado ainda.
Verdade, eu comprei, aí ficou tipo uma semana, duas semanas eu ocupado com trabalho e tudo. Daí depois que eu vi você jogar, eu falei, não deve ser tão difícil. Aí eu peguei o Switch pra jogar, e assim, é temático e tal, eu curti pra caramba. Só que eu não sei ao certo quais são, assim, as diferenças mesmo entre um e o outro.
Eu sei que no do Zelda tem como você desligar a função de ter que seguir o ritmo pra explorar as dungeons, né? Mas assim, se isso pode ser feito, talvez por questão de acessibilidade, mas eu acho que o jogo é muito valioso por ter essa coisa, sabe? Essa coisa de você ter que seguir o ritmo, que o ritmo, no pelo menos no Crypt of the Necrodancer, ele funciona também como multiplicador de pontos, sabe? Se você continuar avançando na dungeon, matando os inimigos e seguindo avançando e tal, dentro do ritmo você vai ganhar mais dinheiro que vai permitir comprar mais coisas nas lojas e liberar mais coisas, né? Então você tem que estar o tempo todo, você é incentivado a isso, sabe? E funciona muito bem. Ele tem um modo co-op, mas eu acho que ele brilha no single player mesmo. Ele tem como você jogar dois jogadores, mas aí é mais difícil ainda que você, assim, as duas pessoas têm que estar no mesmo ritmo pra não perder o outro.
E aí se o Marco já ficou bravo com o Danza sem estar jogando junto, imagina o Marco jogando junto com o Danza e o Danza errando.
Aquele multiplicador bonitinho aí. Eita, toma o Marco.
90 hits ali
na testa do outro.
Mas ele é muito bom. A trilha muda bastante. Ele começa com uma coisa de caverna e a música meio eletrônica. A música eletrônica, né? Mas eventualmente, tipo, o segundo bioma é na floresta e a música já muda um pouco. Aí eu lembro que o terceiro é algo de fogo e gelo, assim, as cavernas que tem lava e também tem, no mesmo mundo, né? Tem cavernas que tem o piso escorregadio de gelo. E aí é mais um metal, toca o metal e tal. É bem legal, sabe? E aquilo que eu falei no começo, a graça de você ir avançando e aí, porra, eu tô com dois de vida aqui, aí eu encontrei uma armadura de cristal. Aí, pô, será que essa armadura é boa? Aí, tipo, pô, é uma armadura muito boa, mas que com um hit ela quebra. Eu não tira dano da minha vida, mas quebra, tipo. Ou tipo, eu tinha também uma arma de cristal também, que dá um dano absurdo, mas se eu tomar um hit usando essa arma, eu perco a arma. Então, porra, você vai aprendendo a usar. Aí tem, sei lá, tem adaga, espada, chicote, tem vários tipos de arma diferentes e que vão funcionar de maneira diferente, né? Lanço, florete e tal. É bem, bem legal, velho. É um
só uma coisa que eu até vendo a live, o fim da fase é o fim da música, independente do que você chegou a fazer, é isso, né?
Não, você tem como ir pra o fim, é só você descer, tem uma escada específica que às vezes até tá bloqueado pra você enfrentar um inimigo maior, que os inimigos menores são slimes e morcegos e caveiras.
Mas se acabar a música
você
não chegou lá...
Se acabar e não chegou lá, o chão se abre e eu vou pra próxima fase, mas eu posso explorar, é porque às vezes eu ia até um lugar, pegava todo o dinheiro, voltava lá pro vendedor, que inclusive é um ótimo vendedor, quando você chega perto, ele tá cantando no ritmo da música, é muito bom isso. E fazendo o no ritmo da música.
Caramba.
E aí eu comprava tudo e depois eu deixava a música acabar ou caía e avançava o jogo, sabe? Mas você tem a progressão e tem a música, tem os dois, entendeu? Você pode deixar a música acabar também.
E se eu não me engano, no PC tem um modo de você fazer a sua playlist, né? Colocar músicas em MP3, ele adaptar.
Bota no ritmo, né? É. Eu já vi isso, mas assim, muita gente fala que, tipo, funciona, mas aí, porra, se você bota uma música muito acelerada, você que se vire pra...
Sei lá, Darude Sandstorm, vai...
É, porra, boa, velho.
Naruto Sandstorm.
Coisa... É, Naruto Sandstorm.
Pô, mas Daru, Naruto tem umas músicas da hora também, de Taiko, que daria um ritmo legal.
É, mas é um jogo que vale muito a pena, eu acho, assim. E você, mesmo que você quer entrar um pouco no jogo de ritmo, e vai ter um desafio muito legal, assim, que pra mim funciona muito.
Ah, eu achei...
Essa fica a minha indicação de hoje.
Vendo assim, falei, pô, eu adoro jogo de ritmo, como eu disse, velho. E eu fiquei, porra, vendo aí o Dance, eu não ocupei tantos erros assim como o Marco, mas eu fiquei, cara, eu preciso jogar esse jogo, velho. Eu ainda não joguei, eu achei muito divertido. Tipo, tem a lógica, tem os inimigos, eles se mexem no time ali da música, só que você tem que saber também o time que você vai encostar do lado dele pra você atacar e não ser atacado, né? Tipo, aí você fica aquela dança de tipo, vai pra frente, pra trás, esperando
isso,
e tentando
isso,
estudar o movimento do inimigo pra atacar sem sofrer dano, velho. Eu achei muito da hora isso.
Sim, sim, sim. Por exemplo, logo no primeiro mundo você encontra as caveiras, que elas, a cada batida da música, ela levanta o braço em uma batida e na outra ela avança em cima de você. Então você consegue, né, saber quando ela vai avançar e não, depende da batida. No segundo bioma, por exemplo, tem um golo de pedra que ele dá uma... Ele tem quatro tempos e, tipo, nos três primeiros ele dá uma rebolada e no quarto ele ataca. Então, de novo, você vai saber o que fazer, você vai saber pelo ritmo dele, assim. Funciona muito, assim. É muito bem pensado tudo, assim. É, e ele até... Eu tava vendo aqui uma entrevista com o desenvolvedor, né? E falando sobre, tipo, o roguelike, a gente até falou em off, que ele era baseado em turno, né? Às vezes baseado em texto, jogos desse tipo, principalmente antigos, assim. E esse não é baseado em turno, mas ele tem um ritmo, sabe? De certa forma, é um turno ritmado, um turno obrigatório. Todas as suas ações são em turnos, de certa forma.
Ele meio que te obriga, né, a ter um turno, né?
Isso. É, não chega assim em tempo real, no tempo da música. Isso é muito bem acertado, é muito bem feito, assim, vale muito a pena. Acredito que o Kingdoms of Hyrule também siga nessa mesma pegada, né? Porque pelo que eu vi...
Kingdoms of Hyrule, ele é uma expansão desse mesmo jogo pro Switch, é isso?
Não, ele é outro jogo pelo mesmo criador das músicas, e acredito criador do jogo também, pro Switch, entendeu? Ele tem os personagens licenciados de Zelda, então você vai jogar
com Link, com a Zelda. Tem os personagens Zelda, e a menina do Necrodancer, ela foi parar por algum motivo em Hyrule.
Isso.
Então daí o jogo todo muda por causa dela tá em Hyrule. Mas você pode jogar com o Link, com a Zelda, normal.
E pode procurar, os remixes das músicas de Zelda estão excelentes nesse jogo.
Estão muito da hora. Eu só consegui me dar bem no Cadence of Hyrule, porque eu conhecia, assim, eu acho que 90% das músicas que tocam ali eu conheço. Tem alguns jogos de Zelda, uhum, que eu não conheço, por exemplo, Twilight Princess, alguns outros mais recentes, uhum, mas assim, tocou uhum música do Zelda do 64, do Game Boy, eu tô destruindo ali no ritmo ali. Eu acho que se eu tivesse jogando o Crypt of Necrodancer original, eu ia apelar mais um pouco, eu acho.
É, porque querendo ou não, você tem que ter o conhecimento da música, apesar que a música não é quebrada, né, ela tem o segmento dela ali, pelo que eu vi, né?
É, a cadência dela é sempre igual.
É você que
igual
tem que memorizar. A música vai seguir normal.
Mas funciona muito bem. Porque as músicas são, como o Fora acabou de falar, não são, tipo, não tem
ritmos
variados.
Não tem música
variados,
do Dream
não,
Theater ali, né, velho? Não tem Rush.
É. Sabe, não é um compasso...
Do nada teve três viradas ali e você já perdeu tudo.
Isso, é. Ele acaba seguindo do começo ao fim aquela mesma batida, então você consegue pegar rapidinho. E as músicas são boas, muito gostosas de ouvir, na minha opinião. E aí funciona muito. Mas é isso. The Crypt of the Necrodancer. Você pode jogar. Tem pra... Eu joguei no PS4 e comprei aquele Crossbuy, né, com Vita. Então eu jogava no Vita também. Mas tem pra tudo. Tem na Steam, tem no Xbox, tem no Switch, tem PC, Linux, OS, macOS. Então você tá... Acho que tem pra celular também.
Tem pra celular? Aqui.
Tem pra iOS também, então...
Caramba, velho.
Encontra a gente jogar e joga.
Bacana, hein?
O jogo às vezes tá com preço salgado, mas aí vocês pegam uma promoção.
Eu tô nessa.
Mas falando em Tem Pra Tudo, eu vou falar agora de um jogo que ele começou no itch.io e agora ele tem pra celular, PC, Switch, Xbox, PS4, e foi um dos primeiros jogos que eu comprei na Steam, que é o Quest of Dungeons. Acho que daqui ele é o mais true, comparado com roguelike, porque a batalha dele é em turnos, ele tem ali as mansões com 10 andares, cada andar é um bioma diferente, e o que me fez ficar interessado nele é que você tem 4 guerreiros diferentes. Você tem o cavaleiro, o arqueiro, o mago e o druida. Só que quando você escolhe um deles, aparece uma ceninha bonitinha, assim, deles na fogueira, simplesmente os três te largam e falam, ah, vai, sei lá, você escolheu o cavaleiro. Você tem uma espada, se vira, vai lá sozinho.
Sim, ué.
E aí começa. Esse jogo, ele tem umas piadas que ficaram meio datadas, tipo, do nada o inimigo ele vira pra você, tipo, The Cake's a Lie. Ele fica soltando umas piadas aleatórias, mas ele é bem engraçadinho. A primeira coisa que você vê nele é cair no primeiro andar, tem uma placa com uma caveira. Você encosta ali, você morre automaticamente. No, tipo, caramba. Começou o jogo, todo o primeiro andar, na primeira sala, tem essa plaquinha com caveira. A pessoa tá jogando pela primeira vez, eu achei que era um aviso, sei lá, as regras e tal. Cliquei, morri, tive que começar desde o início.
A vida é assim, cara.
Primeiros 10 segundos.
Sim, o Marco viu que eu comprei ele, eu joguei pouco, eu fui rejogar hoje, eu fiz isso de novo. Eu
cliquei
na placa e morri de bobeira.
Você que é um cara, entendeu? É falta de habilidade ou é o jogo mesmo que sacaneou?
Ó, isso daí a gente chama de inocência presumida do game design.
Deu nome.
Desculpa, do game designer não, do jogador.
Jogador.
Porque você vê a placa, tipo, é uma placa. Por que aquilo vai te matar? Encostou, morreu.
É uma caveira. Se chama pre-ri-go.
Exato.
Bem, pre-ri-go.
Mas aí que tá, cara. Tem itens no jogo, tipo, ele se chama Quest of Dungeons, porque durante a sala você pega umas pedrinhas roxas num altar que te dão quests. E muitas dessas quests é pegar caveiras. Tipo, pega a caveira no lado leste do segundo andar.
Mas aí tá escrito, ó, pra você pegar.
Cara, tem caveira pra tudo quanto é lado.
Não, relaxa, Camargo. Mas beleza, eu também pegaria, eu também morreria.
Já fico aviso se alguém for pegar depois. Ele não é muito caro o jogo. Tem essa piadinha no começo. E eu gosto dele por causa disso. Você tem 4 tipos ali. O cavaleiro, ele é muito fácil de você jogar, porque é batalha melee e ele tem uma resistência bem forte. Só que o problema é que até você chegar no inimigo e tal, dependendo do inimigo, é bom você ter um ataque à distância, principalmente nos boss, né? Porque tem sala secreta ali que você abre e tem um, sei lá, um mimic. E ele tem uma vida maior. Então daí, você tá com alguém que atira de longe, já é melhor que o bicho até chegar em você, já tá atirando vida. É, o cavaleiro é melee, você tem um arqueiro, que é só dano à distância. O mago, ele dá dano de magia, então pra ele aparece uma barrinha de mana ali. Você vai pegando durante as fases uns tomos que te dão magias novas. Então, tem magia que ela vai pra vários bichos de uma vez, tem magia que é só pra um. O mago, ele é totalmente magia de dano. Se você tiver do lado ali, ele bate com o cajado também. E tem o druida. O druida, eu não gosto muito de jogar com ele, porque ele tem magia, mas é só magia de efeito. Então, tipo, ele consegue fazer o personagem ficar envenenado, o personagem ficar com sono e etc, mas o dano dele mesmo é com o cajado. Então, é o mesmo defeito que eu acho no cavaleiro. Ele é bom, mas até você chegar no inimigo, já perdeu muito tempo. Pra mim, o mais apelão de jogar é com o mago, porque se tiver, você tá com, sei lá, a primeira magia, Flame, ela custa 5 de MP e não tem cooldown. Mano, se tiver com uma boa quantidade de mana ali, é só sair atirando, não deixa ninguém chegar perto de você e segue o jogo. Vai grindando.
Entendi.
Esse jogo, ele tem 3 mansões. Na verdade, ele começou com uma e depois eles deram como DLC gratuita outras 2. E tem um modo custom, né? Só que cada mansão tem 10 levels. Eu não consegui passar do 6º level da primeira mansão. Porque sou eu, né?
Okay.
Não tem jeito.
A gente entende esse ponto.
Não, eu confesso, eu tô vendo um gameplay aqui de um canal que tá fazendo sobre, né, tipo, jogos de Switch que você pode jogar, porque esse jogo tem no Switch. E assim, parece um jogo bem difícil. Na real, muito opressor, sabe? O cara tá jogando de arqueiro aqui, pelo que eu tô vendo. E assim, o inimigo encostou nele, ele não conseguiu sair e morreu.
Então, tipo, as mortes que eu tive, elas foram meio bestas até, porque os boss, eu não achei tão difícil, dependendo da build que eu fiz, principalmente de mago. Mas tipo, sei lá, tem uma missão que você tem que vencer um inimigo do andar e ele vai estar com a cor dourada, porque ele é um inimigo mais difícil. Mano, um tapa do bicho me tirou metade da vida. O boss não faz
caramba.
Isso.
Caramba.
Então, ele morreu por uma caveira dourada aqui que colou nele então, e não conseguiu sair.
Esses bichos dourados são as quests que você tem e, cara, ele eu acho que quem é melee, pena muito. Quem é... No meu caso, eu tava com mago, mas quando eu abri abri a sala, o cara já tava na minha frente. Então nem dava pra ter a distância como vantagem, né? Eu já cheguei apanhando já. Mas, cara, sim, eu acho ele muito divertidinho. Tirando essas piadinhas, tipo, na época que foi lançado, devia ser muito legal. Tipo, do nada um personagem vira pra você e fala, ah, eu sou seu pai. Mentira, tô zoando.
Ah, tá.
Ou The Cake is a Lie. Eles ficam mandando uns bordões de jogos, mas tipo, ah, a primeira vez é legal. Depois
pois
fica
que whatever, meio
saturadinho,
né?
Mas... Ah, não, tem uma hora que você para de ler o que os bichos tá falando e só segue o jogo, só sai matando.
E você não chegou a terminar, né, Camargo?
Não, cara, eu não consegui passar do sexto andar.
Mas quantas horas você chegou pra, assim, pra chegar no sexto andar, só pra situar o T?
Ah, é questão de 15, 20 minutinhos. Tava no sexto, são 10.
Desistiu rápido, né, Camargo?
É, então... É bom essa não, coisa
não é
da...
Não é que eu desisto rápido, é que eu morri, aí eu tenho que voltar desde o início. Inclusive, eu parei exato. De jogar a primeira vez, que, como eu falei, foi um dos primeiros jogos. Mas por que eu nunca mais joguei? Porque eu tava com... Eu acho que a primeira vez que eu tava jogando, eu tava de arqueiro. Eu tava com arqueiro muito louco. Tava com uns equipamentos muito bons, porque o equipamento dele também é randômico, os status e tal. Eu tava muito bem. Eu morri e, tipo, como assim eu não posso pegar ele de novo? Como assim tudo que eu fiz foi perdido?
Morreu, cara?
Pois é, só que eu não tava acostumado. Eu falei, é o primeiro roguelike que eu joguei. Falei, que isso? Que merda é essa? Daí eu larguei, fiquei um bom tempo sem jogar. mas ele é bem divertido, cara. Eu gosto muito dele. Dá pra você passar pelos andares sem fazer essas quests aí, elas são opcionais. Só que, tipo, essas quests dão muita grana e muito XP. Então vale a pena você fazer. O jogo te recompensa bem por isso.
Entendi.
E tem isso também. É, como vocês falaram, né? Tem a lojinha. Todo andar tem um carinha, pelo menos, da loja. E a loja também ela é meio randômica. Então, tipo, você vai lá uma vez, tá uns itens, na terceira vez você vai, já mudou. Então tem isso também, de você ter que tentar grindar dinheiro rápido pra comprar um negócio bom, porque se mudar ali, às vezes vem uma coisa ruim que você não quer mais.
É, ele acaba sendo recompensando você explorar, pegar dinheiro, voltar, né, tipo, pra você ter a coragem de abrir aquelas portas fechadas e enfrentar aquele inimigo que parece mais forte.
Tanto é que eu acho mais divertido você ver o andar inteiro pra depois descer, que você pode descer sem completar o andar, mas é até por isso que eu morri fazendo missão, porque, tipo, eu tava abrindo a porta e do nada o bicho tava na minha frente. Mas ele é bem legal disso, tentar explorar o local inteiro, aí depois que você fez todas as missões daquele andar, você desce pro próximo.
Sim, sim.
Na real, eu tô querendo terminar a primeira mansão só pra ver quais são as outras, porque, tipo, são 10 andares e as outras têm biomas diferentes, então, tipo, eu só queria saber como que são os biomas e tal. Não é nem por questão de, eu quero finalizar o jogo, né? Eu só quero saber como é que são as fasezinhas.
Ó, o Bonga, eu vi aqui, ele tem até pro 3DS, né, cara? Então ele não é...
Tem pra tudo. É, ele era um jogo de itch.io, cara. Ele é um jogo super simples que foi feito com sprites 2D. Ele não é muito elaborado, mas a mecânica dele é bem legal.
Eu gostei, Camargo.
É. Assim, honestamente, eu tô olhando aqui, ele parece muito mais opressor do que os outros dois que a gente falou aqui com mais foco, né? O Rogue Legacy. É porque os outros dois, o Rogue Legacy e o Crypt of the Necrodancer, acredito que o Kingdoms of Hyrule também, ele me parece ter mais variedade ou mais recursos pra você lidar com a situação, sabe? Eu tô vendo o cara jogando aqui de arqueiro e, assim, quando o inimigo cola nele, até agora ele não teve muito o que fazer.
Arqueiro, se o inimigo chegar perto, você se ferrou, porque o dano de bater com arco é muito pequeno. É por isso que eu falei, cada um tem um estilo de luta. Pra mim, o melhor é o mago, porque o mago, se você tiver com um cetro bom, ele dá um bom dano melee, mas o foco dele é as magias de longe. Agora, cavaleiro, é só de perto, não tem como pegar vantagem de distância. Arqueiro, chegou perto, você se ferrou.
É porque o Crypt of the Necrodancer, por exemplo, eu posso mudar de arma se eu encontrar na dungeon, ou se... Até se eu tiver uma mochila, se não me engano, eu posso levar outra arma e trocar ela, porque é o mesmo personagem que vai avançando e vai ter... Como se ele é proficiente com todas as armas, sabe? Nesse, como é um sistema de classe, acaba sendo, tipo, ó, tem um jeito certo de jogar. Acho que é a mesma coisa do Rogue Legacy, né? Tipo, se você pegou um personagem que é ninja ou que é mago, meio que tem um jeito certo de jogar, sabe?
Sim.
E aí, eu acho mais limitado nesse sentido, assim. E aí acaba se tornando bem mais difícil, sabe? Você tem que estar jogando o tempo todo tenso, assim, pra não sair desse modo.
É, e ao contrário do... Eu não sei se no Crypt tem isso, mas ao contrário do Rogue Legacy, esse daí você não tem uma recompensa por ter chegado em tal andar. Tipo, se você não chegou no último andar e não venceu pra abrir a próxima mansão, perdeu tudo. Não ganha nada, nada.
Caramba,
nada.
Ele é mais opressor do que...
Muito mais roguelike, né?
É, ele é bem rogue mesmo. Você só vai ganhar alguma coisa se você vencer os 10 andares, porque daí você abre uma mansão nova. Se você perdeu e você não finalizou a primeira mansão, perdeu. Vai desde o início.
Pô, não. Foda. Eu achei interessante, Camargo. Eu tô interessado a passar só pra... Você chegou,
Camargo,
no sexto, né?
Tu tem que jogar
o jogo
mais
sétimo,
facinho.
Eu vou mandar uma foto pra você, Camargo.
Você vai mandar um spoiler de como que é o bioma.
Não, cara, eu achei legal. Eu achei até, assim, vamos colocar que eu não sou desses apreciadores, por exemplo, desses Souls-like, Demon Souls, que é opressor com o jogador. Tipo, é certo que eu gosto muito de Cuphead, mas que também é doído. Mas eu gosto desse tipo de jogo, não tanto assim pra esses níveis mais extremos, mas, pô, esse jogo que te frustra um pouco e tal, e faz você querer voltar. Às vezes me remete, cara, ao tempo que a gente jogava Sonic 2 no Mega Drive, que seja, que se você morreu lá na última nave, cara, do Robotnik na Death Egg lá, você tem que voltar pro começo.
Não tem save, não tem password.
Me remete a um pouco isso, cara, e querendo ou não, a gente se divertia, né? Talvez, sim, assim, sim. Eu acho que ele não vai funcionar tão bem como a galera, vamos dizer assim, que não viu o Penta, por exemplo, né? Mas pro resto, cara, eu acho que vale bastante, cara. Eu gostei, sim.
Inclusive, o único save que ele tem é o save exit. Se você fizer um load daquele save e morrer, ele apaga seu save.
É tipo quick save, né?
É um quick save só. Você não pode, morri, vou voltar da parte que eu salvei. Não. Morreu.
Que é pra não deixar... Não tem um modo rewind, mesmo, né, Marco?
Não tem uma mata.
Cara, e o pior de tudo é que ele tem o modo easy, normal, hard e o... Acho que é hardcore, eles colocaram um outro nome lá, são 4 níveis. O easy, ele é bem tranquilinho mesmo, dá pra você ir de boa, mas o legal é você jogar ele do normal pra cima. Mas mesmo no easy, ele começa a apelar com as quests daí. Você jogar com os monstros normais é tranquilo, mas as quests ficam apelonas. Então daí, se quem quiser jogar só pra liberar a mansão, joga no easy sem fazer quest, vai só indo mais pra baixo.
Não, mas aí, acho que eu penso que o desenvolvedor bolou, assim, a experiência default ali, normal. Mal, né?
Pra você, é como eu falei, o que eu gostei do jogo é você ver o andar inteiro, então, morreu, fazer
não, justo. Eu tô interessado, Camargo.
Quem disse que eu só jogo jogo ruim?
Não, mas ninguém nunca disse isso na sua frente.
Ninguém disse que é bom, Cara, aí eu acabei de dizer, tá ligado?
Chegar com meus autores de pista,
você
vai ver.
A gente já disse isso na sua frente, sim, Camargo.
Fechar, vamos chamar o outro Camargo. Também tá com um jogo aí que tem pra tudo quanto é plataforma, inclusive ele tem pra tudo quanto é plataforma.
Eu só tenho em 3.
Olha aí.
Assim, é um bocado de plataforma já, né?
Você não tem no Xbox também?
Não, eu nem tenho Xbox. Ainda.
Mas 360, eu tinha jogo de Play 1 sem ter Play 1, cara.
Tá no Game Pass.
Então, originalmente, o primeiro jogo que eu joguei ele quando ele saiu foi lá em 2010. Deixa eu até conferir no Google aqui rapidão.
Caramba.
É um jogo em Flash, né?
O inicial era um jogo em Flash. É do mesmo desenhista do Super Meat Boy, não é?
Sim.
Edmund Macmillan.
É do, né? Macmillan. O Macmillan, acho que ele fez o Isaac primeiro. Então, ele lançou o jogo em Flash em 2011. E assim, é um jogo que apesar de ter sido feito em Flash e ele era pesado e ele era meio travado pra época, acho que o pessoal viu assim uma certa dedicação às regras, à história em si, e aí ele se juntou com a Nicalis, que é uma publisher lá dos Estados Unidos, e eles portaram o jogo todo com a arte dele, ele refez todinha a arte pros consoles e pro PC. Aí saiu no Steam, saiu no Play 4, saiu no Switch não muito tempo depois, tem pro Xbox One, e saiu uma versão pra 3DS, que eu queria comprar quando saiu, mas eu não pude porque só funciona no New 3DS. Porque o New 3DS, ele tem um pouco mais de memória RAM que o 3DS normal. E a Nicalis disse que, eu acho que tem 128 MB de memória RAM a mais, algo assim. Falou que isso foi essencial pra fazer o jogo funcionar. Era a RAM que faltava. Aí eu fiquei sem no 3DS. Mas o que eu tenho é o Steam, eu tenho as duas versões. Eu tenho no Switch, que eu uso pra jogar em qualquer lugar.
Inclusive quebrou o analógico de um dos controles por causa disso.
É, pra quem não sabe, o analógico do Switch ele já é quebrado já, por natureza.
Já vem com aquele modo drift ligado, né?
É assim.
Essa é a desculpa que o Marco dá pra si mesmo, depois de ter quebrado jogando ele. Nossa, não tá andando direito aqui.
Jogando muito jogo de Olimpíada, né?
Decathlon, tá ligado? Decathlon. Japão ali, no...
É, cara, eu penso na Olimpíada Mario Sonic, o velho pensa em Decathlon.
Cara, Barcelona 92 no Nintendinho, cara, como eu quebrei controle ali também.
Porra, bom demais, bom demais.
É que assim, o pessoal zoa na internet, cada pessoa tem o seu jogo particular que te fez zoar o analógico do Switch, né? A maioria das pessoas é o Smash Bros. O meu foi o Binding of Isaac. O Smash, ele pode ter sido um pouco culpado também, mas por, a maior parte foi o Binding of Isaac. Ah, mas então, o jogo, ele tem uma história, pelo menos na época do Flash. Ele recicla a história do jogo quando ele saiu em Flash, né? E aprofunda mais. E a história é bem pesada. É assim, quando você vê a abertura, a história do Isaac, ele morando... É assim, é uma parábola da Bíblia.
Uhum.
Fer, você que foi coroinha, me ajuda aí. Isaac era filho de...
Jacó, não é?
Isaac não é o cara que teve que... Deus pediu pra ele sacrificar o filho? Eu acho que foi.
Não, Isaac é o filho.
Isaac é o filho.
Foi Jacó, não é?
Não, então ele é filho de Abraão.
Abraão?
É. Porque, ah, é verdade. Abraão teve que sacrificar Isaac, mas era tudo uma pegadinha de Deus. Ele tava só querendo ver até onde Abraão ia.
Pegadinha de Deus. Ia só testar a fé.
É, chegou na hora de matar o moleque. Não, pegadinha. Deixa
na hora que ia matar o moleque mandou um papel. Abraão, a vida é difícil, né? Sim. Mas olha...
É isso mesmo. Acabei de olhar na Wikipédia. Isaac, ele é filho de Abraão. Isaac é o que foi ameaçado, é isso mesmo. Deus prometeu pra Abraão, tipo, riquezas e tal e tudo mais, se ele matasse o filho amado dele. Aí ele levou pro alto de uma montanha, né? Aí no momento que ele foi, tipo, bater a pedra na cabeça do filho, tipo, chegou Deus assim, não, zoeira.
João Cleber.
Tipo, foi só pra provar o amor dele por Deus. Resumindo, a história da Bíblia é assim. A história do jogo é mais ou menos assim. O Isaac, ele tá vivendo feliz na casa dele, só com a mãe. E a mãe, ela é viciada em programas de TV cristãos. O dia inteiro assistindo TV. Aí, do nada, num dia, ela começa a ouvir uma voz, assim, vindo do céu, vindo do além, assim, falando, olha, seu filho tá corrompido pelo pecado, você precisa tirar tudo dele. Aí ela foi lá e tirou os brinquedos dele e a roupa dele, tipo, ele fica pelado. Uhum. Aí, tipo, ela volta, graças ao Senhor, legal, tal. Aí, tipo, passa um tempo, daí a voz fala com ela de novo, fala, seu filho ainda tá corrompido. Assim, parece que não tem jeito, você vai ter que sacrificar ele pra provar seu amor pra mim. Aí ela vai na cozinha, pega uma faca, ela fica, sim, Senhor. E o Isaac olhando tudo pra uma rachadura na porta. E, assim, uhum. Quando ele vê ela se aproximando do quarto, ele, desesperado, ele encontra embaixo do tapete do quarto dele um alçapão e ele pula lá e, tipo, começa o jogo. Aí, meio que assim, a história do jogo é, você tá no porão da casa da sua mãe, que tem vários andares, roguelike total, e você tá enfrentando, sim, tipo assim, você enfrenta pedaços de feto abortado, você enfrenta cocôs, você enfrenta...
Tipo, você enfrenta anos que ficam cuspindo em você.
É, uns anos lá que fica jogando milho em você, tipo, umas coisas assim, bizarras.
Caralho, milho é sacanagem.
Milho ou feijão, né, às vezes, não?
Se vocês já jogaram algum jogo do Macmillan, você sabe que esse cara, ele
é perturbado.
Ele é um pouquinho perturbado.
É porque a estética também do The End's Night ou do Super Meat Boy, né, que acho que é um dos mais famosos dele, é toda essa coisa mais visceral, né, mas é um cartunesco, sempre é bonequinhos com olhinhos pequenininhos e tal.
E ele sempre ressalta o sangue, né, velho? O vermelho dele é muito forte, né?
Sim.
Cara, eu falo com o Marco que eu acho bizarro, porque, tipo, você vai ver a fase de céu e inferno, é ok, mas quanto mais fundo no porão você vai indo, mais as paredes vão ficando sendo de feita de pele, depois vira feita de carne, é umas coisas bem grotescas mesmo.
É, à medida que você vai indo mais fundo, aí... É que assim, eu já tô cansado de liberar tudo ali já, né? E eu nem cheguei perto do final.
Caramba.
Do jogo, diga-se de passagem, tá?
A meta do Marco, caramba, é fazer o achievement dos 3000%.
É que assim, você faz 100% no jogo, beleza, aí os caras lançaram as DLCs. Aí quando você pega tudo das DLCs, você faz o 1000%. Aí, isso é o slot 1. Aí você tem que zerar, fazer 1000% de novo no slot 2 e no 3. Aí você consegue não lembro se era 3000%, 3 milhão de porcento, alguma coisa assim. Aí o nome do achievement é Stop!
Né?
Tipo, e o pior é que uma dica, né? O Marco quer fazer isso em 3 plataformas diferentes. Porque quando ele não tá jogando em um, ele tá jogando no outro.
Pra fazer os 9000% aí.
Exato.
Não, Um dia eu vou conseguir. O pessoal no Reddit, eu tô no grupo lá do Reddit do Bind of Isaac, né? E assim, realmente, o pessoal fica muito feliz quando alguém consegue os 3000%. O pessoal chega lá, aposta e fala: nossa, gente, consegui depois de não sei quantos meses ou anos.
Eu posso voltar a ter uma vida.
E o pessoal que tem o jogo no Steam, né? É que o Switch ele não conta. Quer dizer, ele conta a hora, mas eu não sei onde ele mostra aqui. Mas o Play 4, que é onde eu mais tenho jogado ultimamente, ele não conta a hora de jogo, do jogo. O próprio jogo tem que dizer pra você, e o Isaac ele não fala. Mas na Steam, eu acho que eu tô com 600 ou 500 horas, algo assim. E o pessoal que faz o negócio pra valer mesmo nos três slots, eles têm, assim, 800 horas, 1000 horas. E eu só tô no primeiro slot, ou seja, no Steam, eu tô longe pra caramba. Mas no Play 4, como o Play 4 ele foi a terceira vez que eu comprei, ele foi a última, né? O Camargo ele me deu de presente, então eu meio que tô indo mais rápido, eu acho, nele.
Eu não sabia o erro que eu tava cometendo, né? Mas voltando a Bind of Isaac.
Isso, eu queria falar o seguinte, que o Bind of Isaac, eu queria perguntar o seguinte, eu nunca joguei, eu sei que tem um Afterbirth, né, que é a versão, acho que com todos os DLCs.
Tem o Afterbirth Plus.
São, acho que, 3 DLCs.
Isso, mas vê, ele é um jogo de... é um twin stick shooter, né? Eu nunca joguei, não, mas é um jogo de você ficar tirando essas lágrimas.
Sim, do Isaac. Ele ataca chorando.
Velho, ele ataca com o choro dele. Desidrata, né?
É, isso. Mas você pega outras armas ou você evolui a sua arma? Como é que é o...
Pega. Então, ele tem um conceito que eu gosto bastante, que o pessoal que joga ele bastante também curte, que é assim, ele não foi o primeiro jogo que fez isso, óbvio, mas assim, ele tem itens aleatórios. É assim, cada andar você ganha um item aleatório numa sala de tesouro, né? E assim, o jogo ele tem, eu acho que tá assim, uns 500, 600 itens pra mais. Cada DLC, o pessoal vai colocando mais.
O Marco ele tem que abrir um app pra fazer a listagem dos itens pra saber o que significa, de tanta coisa que é.
Isso no PC não tem as paradas dos mods, não, né? Que a comunidade faz.
Tem. No Steam eu coloquei um mod, bem bacana. Todo mundo que faz stream usa esse aplicativo. É um aplicativo que quando você tá próximo de um item, ele já aparece no canto da tela uma descriçãozinha do que o item faz.
Isso ajuda muito.
Mas no Play 4 ou no Switch, eu tenho um aplicativo no celular, que é o melhorzinho que tem, mas ele é meio fraco. Por exemplo, tem um item lá que você pega que é um olho. Aí eu já até pedi ajuda pro Fer uma vez. Eu falei, putz, é um olho. Aí eu lembro que o item de olho com cílios, que tem a parte de cima um pouquinho rosada, ele é ruim, porque é o... ele chama de... olhos da mãe, alguma coisa assim, que é um item que você fica amaldiçoado, é uma porcaria. Tem uns itens que eles são ruins de propósito. Ah, tem um que ele é inofensivo, que ele coloca um olho na sua nuca. Aí você dá tiro pra frente e pra trás ao mesmo tempo, sabe? São itens muito parecidos. Aí eu chamo o Fernando Fer. Aí eu pego o aplicativo assim, ó, tá igual esse desenho.
Fora que, pra quem não sabe, o Marco ele é daltônico.
Putz.
Então tem hora que ele vira assim, que cor que tá nessa injeção aqui? Porque se for tal cor,
eu odeio as injeções.
Se for tal cor, eu olho, tá, é tal cor. Eu bato o celular com a tela, né, pra ver se ele seleciona o ícone certo. Tá certo. Ou então não, é esse aqui. Toda hora que ele tá jogando, eu tenho que saber que alguma hora eu vou ser chamado.
O Macmillan, pra ele economizar tempo, ele pegou, acho que são 8 seringas. Ele pegou o mesmo desenho de seringa, só que ele trocou a cor do líquido da seringa.
Não, olhando assim... Então, é muito prático isso, né?
Pra quem não tem daltonismo, é ok.
Não, extremamente prático.
É tipo cogumelo verde e vermelho.
Sim. Então, esse aplicativo do celular que eu uso, ele é ruim por causa disso. Porque, por exemplo, encontrei um cogumelo, acho que tem os cogumelos, eles são diferentes, eles não são só trocados por cor. Tem, sei lá, uns 5, 6 itens de cogumelo. Aí eu olho, daí às vezes eu tô muito tempo sem jogar, mais de um mês, sei lá, o que esse item faz mesmo? Só que eu não quero pegar o item pra ver o nome dele, pra procurar no aplicativo do celular. Eu quero escrever, tipo, Mushroom na barra de busca e encontrar. Esse aplicativo, ele não faz isso. O site que eu uso, que é o do Platinum God, é um site que ele junta tutoriais detonados de vários jogos diferentes. E o Platinum God, ele tem uma seção só de Isaac. E lá é legal porque ele coloca palavras-chave pra cada item. Então, se eu colocar Mushroom, por exemplo, cogumelo, aí aparece, tipo, todos os cogumelos do jogo. Se tem um item bizarro, sei lá, um anjinho ou uma asinha, eu posso colocar Wings, eu posso colocar Angel. Se tem um item que eu não sei descrever pra ele, mas, por exemplo, eu sei que tá numa loja, eu posso escrever Shop, porque daí aparece o... de que pool, de qual lugar que veio.
Tudo tagueado, né? Tudo...
Eu acho muito engraçado ver o Marco jogando, porque, tipo assim, a partir do quarto item que ele pega, ele já sabe uma configuração que ele tem que fazer de itens que ele precisa pegar no futuro pra fazer uma build que, sei lá, lote a tela de tiro e
isso,
ele consiga...
É isso que é da hora nesse jogo, que eu queria chegar. São as sinergias, que eles chamam. Como tem item pra caramba, então tem umas misturas, tem umas combinações que você faz que, assim, quebra o jogo. Literalmente quebra o jogo. A combinação que o pessoal mais procura fazer é a... quando você pega o olho laser, tipo o olho do Ciclope, assim, do X-Men, que, uhum. assim, ela mistura bem com praticamente qualquer outro item que modifica suas lágrimas, que modifica o seu tiro, né? Então, o pessoal faz, por exemplo, sei lá, tem um que é um tiro, ele atravessa a tela toda, aí ele pode aparecer atrás de você, aí o cara mistura com um laser, aí tipo, é um laser que atravessa, sei lá, duas, três vezes a tela, aí você fica girando assim, sai destruindo tudo. Do mesmo jeito que tem sinergia, né? Tem combinação que é ruim. Tem combinação que o Macmillan, ele não programou direito. Aí, pra isso, eu olho a Wiki, eu olho alguns outros lugares. Tipo assim, se eu pegar o item que ele transforma minhas lágrimas em bombas, ele vai fazer sinergia ou ele vai sobrepor o meu item que transforma as minhas lágrimas em moedas? Porque daí eu ganho mais dinheiro, né? Aí eu vou lá e procuro as sinergias. Uhum. Aí tem gente que testa, tem gente que faz vídeo no YouTube só disso. Então, assim, é uma mecânica bem da hora que eu não vi em nenhum outro jogo até agora.
É muito uma coisa presente de jogo, tipo, tu tá falando de sinergias, é tipo um metagame de um jogo competitivo, tipo um LOL, assim, sabe? Tipo, ó, tal item funciona melhor com tal Sim. item, mas depois do patch, ou depois que lançou um item novo, funciona melhor esse, sabe? E você vê as combinações, aí tipo, ah, tem um cara no Japão que joga de um jeito bem específico.
Exato. Tem nerfs também, ou buffs. É raro, mas o Macmillan ele faz. O último que eu fiquei sabendo foi que ele chegou no Twitter, aleatoriamente, e falou assim: gente, qual que é o pior personagem que vocês... esqueci de falar isso também, são vários personagens dentro do jogo e cada um tem uma skill, uma habilidade, uma coisinha diferente. Aí ele chegou no Twitter e falou assim: gente, qual que é o personagem que vocês mais odeiam jogar e por quê? Aí meio que por consenso, assim, no Twitter, o pessoal falou: ah, eu não gosto de jogar com a Maggie, o ataque dela é fraco, o item que ela começa é fraco e ela é lenta. Aí ele falou: tá, beleza, então amanhã vai chegar pra vocês, pra quem tá no PC, né? Amanhã vai chegar no PC aí um update que a Maggie, ela começa com uma pílula que você já pode consumir ela de cara, que ela aumenta a sua velocidade no começo do jogo, beleza? Aí levou uns meses, o pessoal do console recebeu também. Aí, tipo, acho que essa foi a última notícia diferente, assim, que eu vi do jogo. Agora, a galera tá esperando uma quarta DLC, mas, tipo, faz, sei lá, um ano, dois anos que estão falando dessa DLC e nada ainda.
Mas é legal que o jogo tá atual ainda, né, cara? Pra que começou em Java...
Tá muito vivo.
É muito foda que, tipo, é um jogo que começou em Flash e hoje tem uma comunidade gigante que pede atualização e o cara continua trabalhando nele, sabe?
E o cara tá trabalhando nisso, né? O cara já podia ter, vamos dizer, partido pra outro. E, cara, vou falar, pra PC o jogo tá... tá R$8, cara. E é um jogo, porra...
Já teve jogo derivado de um NPC, que é o Bungo.
Ah, é verdade.
Tem um jogo derivado dele que roubaram o lixo e o dinheiro dele. E Bumbo sem lixo, sem dinheiro, Bumbo não é feliz.
É que assim, o Macmillan, ele tem na cabeça dele lá os personagens dele. Aí, o Super Meat Boy, eu acho que foi um dos primeiros, né? Aí teve o Gish, que eu não conheço esse jogo dele. Aí no Isaac tem o Gish e o Super Meat Boy pra você fazer. O Super Meat Boy, você tem que pegar 3 pedaços de carne. Você pegou um pedaço de carne, aí fica uma bola de carne, uma almôndega rodeando você, orbitando, te defendendo, tipo um escudo. Aí você pegou 2, a bola de carne é a cabeça do Meat Boy, ela atira. Você pegou 3 carnes, aí é o Super Meat Boy, ele é um bonequinho que ele sai andando, atirando em todo mundo, te protegendo. É muito da hora de pegar. E no meio desses itens que você vai pegando, né, tem o Bumbo. O Bumbo, ele é uma bolinha, um abortinho, assim.
Ele é meio que uma pessoa sem braço, sem perna.
Ele começa igual o Tamagotchi na primeira fase lá.
Um cocôzinho ali.
Que referência.
Um cocôzinho. Aí, quando você pega ele, a frase é assim: Bumbo. Aí na descrição tá assim: Bumbo want coins. Tipo, Bumbo quer moedas. Aí o que acontece? Quando tem uma moeda perto de você, o Bumbo vem correndo roubar. E se você deixar ele pegar as moedas, ele vai engordando, ele vai crescendo. Até que ele chega num ponto que ele vira um... ele vira um fetinho se arrastando com braços gordinho assim, e ele te protege, ele atira e tal. Aí na cabeça do Macmillan, não sei porquê, ele falou: legal, vou pegar esse personagem e vou transformar num jogo, um jogo só dele. Aí ele fez o... qual que é o nome completo do jogo, o Camargo?
Ai, peraí, esse eu vou ter que procurar, porque isso eu não lembro de cabeça não.
Deixa eu ver.
Eu só lembro da fase do Bumbo tem seu lixo, Bumbo tem dinheiro, Bumbo é feliz.
The Legend of Bumbo.
Tava fácil.
Aí é como se fosse o Bumbo nos calabouços do Isaac, né? E o jogo, ele tem uma arte maravilhosa, depois vocês dão uma olhada. Ele não é 100% roguelike, ele mistura roguelike no estilo Isaac com batalha por turno, misturado com puzzle. É estranho explicar. Ele...
Misturado com puzzle num visual meio Paper Mario, de papelãozinho. Nossa. Das coisas rodando.
É tudo literalmente papelão.
É maravilhoso.
Você olha a borda das coisas e você vê o detalhe do papelão, assim, sabe? Das coisas. É muito legal. E eu vi o processo dele montando o jogo. Ele realmente, ele pegava o papelão, ele desenhava as coisas no papelão, mostrava pro designer dele, e o designer fazia igual, porque aquilo ali tem que virar um 3D no final, né?
Ah, é, e isso é legal porque o Bumo, ele mora numa caixa de papelão, por isso que tudo é feito de papelão.
Sim, ele é como se fosse um mendigo, né?
É um mendiguinho.
E assim, ele quer moedas, então, tipo, a quest dele nesse jogo é moedas. E no Isaac também, no Isaac ele é um mendiguinho, uma bolinha, que ele só quer saber de moedas, então ele vai correndo na sua frente, vai roubar suas moedas, tudo. Aí você pode ou tirar as moedas dele, né? Ou ficar dando moeda, controlando até ele crescer e ser útil no jogo.
Ô Marco, na história de Flash sem as DLCs, até que andar que ele vai? Ele vai só até a mãe, né?
Então, começa no porão o jogo, aí do porão ele vai pro útero, tipo, ele vai descendo, ele chega no útero, aí do útero eu acho que o jogo do Flash acabava ali. Tipo assim, olha, você enfrentava o pé da mãe, é tipo, é o pé dela tentando te esmagar.
Uma perna cheia de varizes.
É, tentando te matar, e depois que você passava ali, aí você enfrentava o coração da mãe, dentro do útero. Aí é um coração pendurado, assim, tentando matar você. No remake, né, que fizeram nessas novas versões, aí o jogo vai mais além. Eles colocaram uma mecânica de quando você enfrenta o pé da mãe, você escolhe se você quer uma foto em negativo ou uma foto em Polaroid. O negativo, ele vai te levar pro Sheol, que é como se fosse um inferno. É um dos níveis do inferno, né, no Inferno de Dante.
Sim, sim.
E a Polaroid te leva pra Catedral, que é como se fosse o céu. Aí se você for... Aí a lore, ela começa a ficar complicada. Se você for pro inferno, pro Sheol, você enfrenta o demônio em pessoa. Aparece o demônio lá e ele tenta te matar também numa mesma mecânica que a mãe.
Esse é o Satã ou o Mega Satã?
Esse é o Satã. É, se você for pra Catedral, você enfrenta o próprio Isaac. É o Isaac, só que tipo versão anjo.
Ah, tá.
Ele tem asinha nas costas, tudo. Aí chegou uma DLC e adicionou uma fase a mais, que é o The Chest, que é como se fosse um baú. Você tá dentro de um baú. Aí ninguém entendeu nada, tudo, tal. Aí dentro do The Chest, você pode fazer uma série de coisas e pegar o chefe secreto, que é o Mega Satã. Ou você pode enfrentar o The Chest normalmente, aí você vai enfrentar o interrogação, 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 que é um bichinho morto, roxo. Ele é como se fosse um bebê que morreu sem ar, né? O pessoal chama ele de Blue Baby na internet. Que ele é como se fosse o Isaac que morreu sem ar. Aí todo mundo ficou tipo assim, o que tá acontecendo com essa história? O pessoal define que assim, a história do começo do jogo, do Isaac vindo, a mãe dele vindo com a faca pro quarto, assim, pra matar ele, é tudo coisa da cabeça dele, é a imaginação. O jogo de verdade, ele é muito pesado. Ele trata de depressão, trata de aborto e de suicídio.
Sim, olha aí.
Já tava leve o suficiente,
pois,
né?
Pois é. Você vai desbloqueando as ceninhas extras, vai desbloqueando o resto dos personagens, aí você vai pegando pequenas cutscenes. Aí o que que você vê? Aí tem um lá que eu cheguei a assistir todos com o Camargo já. Tem uma que é o Isaac, ele se escondendo dentro de um baú. E o final, quando você enfrenta o Mega Satã, você vê o Isaac morrendo, sem ar, dentro do baú.
Nossa, é tenso, hein?
Então aquele Blue Baby,
Baby faz alusão ao Isaac que morreu sem ar, se escondendo, fugindo da mãe, não sei.
Mas tem um que ele tá no baú e ele vê um gato morto, que dá pra você montar o seu gatinho morto também no meio do jogo.
É o Isaac de Schrödinger.
Não, é meio que era pra ser uma homenagem ao gato do criador do jogo que morreu, mas ficou muito bizarro o Isaac entrando e vendo... cadáver ali no...
Sim, e tem um outro final também, que é o Isaac, ele olhando pro espelho, chorando, e assim, vai dando flashes, e ele vê todos os personagens do jogo refletido nele, no reflexo do espelho. Tipo assim, quem eu sou, sabe? Ele não tá se identificando. Aí tem um outro que é mais pesado ainda, que é um que a mãe dele tá andando na rua, na calçada assim, na rua, mostra a casa de longe assim, e ela tá pregando vários cartazes de criança perdida nos postes.
Procurado.
É, aí você vai ver de perto assim, é o rosto do Isaac no cartaz de Procurado, tipo, criança desapareceu. Ou seja, o que você entende? Uhum. Ele se assustou, aconteceu alguma coisa, ele se escondeu no baú, morreu sufocado, sem ar, a mãe dele pensou que ele tá perdido e saiu, tipo, pra procurar ele e largou ele lá. Mas assim, na real, a história, que eu andei pesquisando um tempo depois, né, é que assim, o pessoal fala, o Isaac, ele teve uma... Isso aí não é nada confirmado, tá, gente? Aquelas teorias loucas de internet.
Tudo teoria
o Isaac, ele tinha uma irmã chamada Meg, que é o personagem que eu falei agora há pouco até, e a Meg Maggie morreu. A mãe do Isaac morreu por algum motivo, e por causa disso os pais do Isaac se separaram. Então o Isaac vivia sozinho com a mãe dele. E a mãe do Isaac, é assim, quando você passa de fase, você vê um flashback, alguma memóriazinha do Isaac dele sofrendo na vida. E numa dessas memórias é a mãe dele vestindo peruca nele e colocando vestido nele e saindo na rua com ele. Ou seja, o pessoal concluiu, a mãe não superou a perda da Maggie. Então ela projeta a Maggie no Isaac. E o Isaac, por causa daquele final do espelho, ele meio que tá em crise de identidade, ele tá depressivo, ele não se sente feliz porque ele não sabe quem ele é mais.
É, esse no espelho, tanto é que a última imagem que ele vê é o Azazel, né? O demônio.
É, o demônio, porque... agora que você me fez lembrar também, um dos outros finais é ele, tipo, jogado no chão.
Caralho, é tipo a Bíblia, né? Tem muita coisa.
Não, porque como a voz de Deus falava que ele era impuro, que ela tinha que matar ele, ele se vê como um demônio também, ele se vê como algo ruim.
É, na verdade, aquela visão lá do começo da abertura do jogo, parece que é o que diz as teorias, né? É que não era... aquilo lá era tudo a imaginação dele, tipo, ele falando assim, eu sou impuro, Deus não gosta de mim, então a minha mãe tá vindo me matar. Mas era tudo coisa da cabeça dele. Um dos finais mostra ele no chão chorando, com um monte de desenho espalhado e colado na parede, e nos desenhos tem, tipo, ele, aí depois tem ele, tudo pintado de preto com chifres, e escrito assim com uma seta assim, apontando assim, maldoso, maldade, eu sou do mal.
Caralho, então, mas é só assim, tem final ruim, velho.
Não tem final bom esse jogo.
A história inteira dele é depressiva, só que cada vertente trata de um tema diferente de depressão. Que nem ele falou, crise de identidade, pressão psicológica, não conseguir lidar com perda. Só que, tipo, não existe uma linha correta. Todas são corretas.
Caramba.
E os personagens que você desbloqueia pra jogar, eles são uma parte de cada personalidade do Isaac. Aí o Fer falou do Azazel, né? O Azazel, ele é um demônio que ele é roubado. É difícil jogar com ele, mas ele é roubado porque ele voa. Então, e assim, é um item bem específico de asas que você pega pra poder voar, então você já começa o jogo roubado. E assim, a personalidade má dele.
Tem a Lilith.
Tem a Lilith também, tem a própria Maggie.
Mas a troca de personagens não é feita em game, né? Tipo, é new game, alguma coisa, e você troca.
Isso. No new game você desbloqueou ele, daí antes de começar o new game você pega ele.
Eu acho que só tem um item só que te transforma em outro personagem, que eu fico frustrado com isso, que assim, o jogo, você precisa... Por exemplo, eu tô jogando com o Isaac, aí ele tem lá os completion marks, que é tipo assim, os chefes e os andares que você passou. Aí eu quero fazer 100% com todo mundo, né? Pra fazer os 3000% lá. Aí, por exemplo, eu pego o Isaac.
Falta quanto, Marco?
Não sei, falta bastante. Eu diria que, olhando os itens que eu tenho desbloqueados no Play 4, eu diria que eu tô na metade.
É que o do Play 4 é o mais recente, ele tinha o do PC primeiro.
Você já tem 1500%, por exemplo.
Então, eu tô no primeiro slot, então é bem menos que 1000%.
Então ele tá longe.
Ele começou no PC, daí ele migrou do PC pro Switch, daí ele migrou do Switch pro Play 4 e agora ele fica revezando entre eles.
E os saves, eles não se conversam entre si.
Ah, não é multiplataforma. Cada save é seu save.
Ó, eu vou deixar de recomendação pro Floyd, já que ele gosta do Vita, porque o Isaac ele tem uma versão.
Aqui, pro Vita.
Não, ele tem uma versão pro Vita e o save do Vita conversa com o Play 4.
Com o do Play 4. O Rogue Legacy também faz isso, cara. É muito bom.
Aí, ó, pro Floyd já compensa...
O Crypt of the NecroDancer, eu acho que faz isso também.
Acho que também. Os dois que eu vi aqui enquanto a gente tava gravando, eu vi que os dois têm essa parada do cross save com o Play 4. Eu não sei se o Crypt tem, mas... tem a função.
O cross-buy com certeza, agora o cross-save é que cross-buy eu tô na dúvida.
Cross-buy é certeza. O cross-save, o Rogue Legacy tem, e agora eu tô sabendo também o Bard of Isaac.
E o save do Steam, né, no PC, ele sincroniza com outros PCs, e no caso ele roda no Mac aqui, então às vezes eu tô no PC do trabalho aqui, eu quero dar uma escapada, alguma coisa, eu tenho o Steam só pra ter esse jogo aqui, né? Aí eu abro aqui, ele sincroniza o save, eu jogo, aí terminei de jogar. Ele guarda o save no Steam Cloud.
Não... Passa esse cash pros seus colegas de trabalho não, tá, Marco?
Todo mundo já sabe, já.
Se não, vai ficar feio pra você.
Porra, mas eu gostei, Marco. Gostei pra caramba do jogo, velho. Eu achei... É a parada, pra portátil. Quando eu acabei de ver aqui no... Também que tem essa parada do Play 4 com o Vita. Porque o Rogue Legacy também, mas eu não praticamente jogo no Play 4. Joguei hoje, eu não joguei... Vamos colocar, 50 horas no Vita pra 2 no Play 4. Então, eu até... Não sei se como o meu 3DS se não roda, eu não vou nem tentar, mas, cara, tá legal. O problema é que tanto o Crypt of Necrodancer e o Binding of Isaac tá $15, cara, e isso em reais hoje eu tenho que vender um rim.
Ah, então, esse é um dos motivos que, assim, quando eu ainda só tinha no Steam, né, lá no meu trabalho, o pessoal tem uma sala de descanso e tem um Xbox One lá. E eu tava na dúvida, eu falei, putz, eu compro um Xbox One ou eu compro um Play 4? Aí eu tava pesquisando, daí eu falei, ah, o Xbox One tem aqui, eu consigo ver os prós e contras aqui já. Aí eu lembro que eu falei assim, ah, já que eu já tô pensando em comprar, deixa eu comprar uns joguinhos aqui. Aí eu lembro que eu assinava Gold, resgatava os jogos lá no PC, no videogame do trabalho, e eu já tava, tipo, me preparando e tal. Daí eu falei, nossa, eu não sabia até na época, eu falei, nossa, tem Isaac pro Xbox One, né? Daí eu, nossa, eu vou lá comprar, deve ser barato. Aí eu lembro que era caro, porque a conversão era um dólar, tipo, não era uma conversão de real pra dólar, era uma conversão lá, tudo bem que hoje é realidade você falar que o dólar, dólar pra real tá vezes 5, né?
Então.
Mas era mais ou menos esse o valor da época. E pra piorar, eu não encontrei o jogo na loja brasileira. Que o videogame lá tava travado na loja brasileira. Aí eu falei, putz, já não gostei por causa disso. Aí eu lembro que eu fui procurar, peguei uma lista de joguinhos bobos, joguinhos indies, que eu queria comprar. Aí eu olhei assim, no Play 4, tinha todos, acho que, a lista toda, uns 10, 12 jogos assim, tava todos na PSN. Aí eu fui procurar a mesma lista, que tava o Isaac no meio, na loja brasileira do Xbox One. E assim, dos 10, 12, eu lembro que eu só encontrei uns 5. Aí eu fiquei bravo na época, eu falei, vou comprar Play 4 mesmo. Mas eu sei que a realidade hoje é um pouco diferente, eles já mudaram essas políticas já. Eu sei
agora
que tem a ver com
global,
classificação.
Né? Até os jogos que são dados, dados aqui, Game Plus, em Xbox Live, também globalizado, né?
Eu sei que tem a ver com a classificação etária, que foi quando o Ministério da Justiça começou a classificar os jogos no Brasil. Então tem esse rolo aí.
Pô, show de
aí,
bola,
sei
cara.
Sei lá, vai ver um militar olhou o jogo na loja do Xbox One e falou, não, isso aqui não vai entrar no Brasil, não. Jogo de matar mãe.
Jogo de matar mãe com a Bíblia.
Jogo de matar mãe. Top.
Ah, isso daí é um easter egg muito legal no jogo também. Se você carregar a Bíblia, um dos itens do jogo que você encontra é a Bíblia. Ela te dá voo temporário por uma sala, né? Se você carregar a Bíblia até o boss da mãe e usar na mãe, ela morre com um hit. Tipo, você usou, vem seu boss.
É tipo a Master Ball do Pokémon.
É, só que se você carregar esse item e levar pra enfrentar ou o Isaac, ou o Satã, ou o Mega Satã, se você usar, aí você morre com hit. Aí é o contrário.
Ah. Ué. A Bíblia só funciona com a mãe.
É. Porra, mas é muito foda. Eu gostei pra caralho desse jogo também. Mas não sei se eu vou ter essa mesma coragem e paciência de em busca dessa porcentagem. Mas, porra, achei top, velho.
É um jogo bacana então... pra passar o tempo, assim. Oh. Mesmo que se você não leva as coisas a sério igual eu, porque o Camargo já viu aqui, tudo que eu jogo eu levo a sério demais.
É o que eu ia falar. Esse é um daqueles jogos que eu vejo o Marco jogando. Aí, acalmou, tá se divertindo? Não, tô puto, tá faltando uma parte aqui do item pra pegar, não sei o que, não tá aparecendo. Aí o cara começa a gritar comigo, tá bom, vou fazer alguma coisa pra comer.
Eu vou apenas sair da sua frente.
Sim, eu vou sair, me chama quando você precisar saber as cores, vai.
Então fechamos aqui?
É, se deixar o Marco. Marco, talvez a gente separe e faça dois casts. Um cast de Bind of Isaac e um cast
coisa sensacional, velho.
Você pode deixar o Marco num cast só de Bind of Isaac. Faz o Bindcast aí, que ele faz episódios. Ele faz episódios variados sobre Bind of Isaac.
Isso, não é um podcast de Bind of Isaac com um episódio, né?
Não,
é um Bindcast mesmo.
É um podcast inteiro com vários episódios sobre Bind of Isaac.
Não, mas. Não, eu tô zoando, mas tipo, é muito legal, Marco. Porque assim, eu não fazia ideia de que tinha todo esse lore, toda essa coisa.
Do
e
jogo,
o quanto
né?
tem material da... Tipo, eu tô vendo uns vídeos no YouTube aqui que tá tipo o cara fazendo assim, a run definitiva de Bind of Isaac, aí tipo, tá, Bind of Isaac episódio 853. Tipo,
é One Piece.
O cara tá...
One Piece, já. O cara fez One Piece de...
Exato.
Pô, mas ficou sensacional.
Caralho, o Floyd fazendo uma referência de anime, tipo, que
cê
mundo
vê,
nós
ó.
Estamos,
tá, você vê, submundo, né?
Já ele faz jutsu aí.
Aí eu faço, né? Tô aqui fazendo.
Vou colocar no link aí o Danzo fazendo jutsu no clipezinho do Twitch.
Foi mega aleatório ali. Tava sob efeito de drogas, não era eu. Mas tô lá fazendo jutsu numa live de Cavaleiros do
Zodíaco. Falando em lives, só ressaltar aqui no final, que já citamos aqui, nós estamos também na Twitch fazendo live quase todo dia, de domingo a quinta. Camargo domingo fazendo Neverwinter, o Dance fazendo qualquer coisa na segunda, né?
Jutsus.
O Dance fazendo jutsus.
Qualquer coisa não, respeito. Tô jogando Cavaleiros
do Zodíaco. Mas aí data, mas a gente costuma, eu e o Danz, a gente troca de jogos a cada uma duas lives. O Camargo e o Rafa ficam ali mais centrados no Neverwinter, o Camargo pega um RPG maior, o Final Fantasy, e o Rafa tá com o Skyrim ali, né? E eu na quinta-feira fazendo também qualquer coisa, cara. Também vale ressaltar que o nosso sistema de financiamento coletivo aqui para manter toda essa mega estrutura ultracombística aqui, que é só um sistema de assinatura do PicPay. Nós temos ali planos desde R$1 até quanto o seu coração mandar. Dependendo, temos 4 categorias ali, tranquilo, com alguns brindes, alguns mimos, vocês ouvintes, dá uma olhadinha lá. Só procurar a gente lá por Ultra Combo Pod no PicPay, que você vai ver nosso sisteminha de assinaturas. Considera lá, deixar nem que seja R$1, até pra mostrar que você, pô, apoia e, meu, querendo ou não, uma boa galera dá R$1 pra gente aqui. A gente vai pra Disney tranquilo, a gente faz aquele cast ao vivo na Disney bonito.
Agora não mais, estamos em pandemia.
Ah, é, mas aí tá tendo NBA na Disney.
Ou Beto Carreiro World.
É, também, Beto Carreiro tá full time, então...
É, Beto Carreiro já dá.
Também agora, final, estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, como Ultra Combo Pod, Twitch também, Ultra Combo Pod, Ultra Combo Play no YouTube, onde as lives também são transmitidas. É, enfim, estamos lá, estamos sendo mais ativos em algumas redes sociais, o Instagram principalmente, considera seguir a gente lá, trocar uma ideia. E o Telegram, que temos um grupinho lá, que é o t.me/UltraComboPod, pô, estamos lá sempre trocando uma ideia de joguinhos, pô, o Marco tá lá, ó, quem quiser falar de Bind of Isaac, que tá lá o Marco lá, e vocês podem estender esse assunto pra muito mais além do que foi aqui hoje.
Você pode falar só o nome do jogo que ele continua a conversa, tá?
E no mais é isso, quero agradecer o ouvinte que ficou até aqui, pô, brigadão mesmo. Pô, Marco, obrigado mesmo por ter vindo hoje aqui falar com a gente. É, sabe que é uma extensão da sua casa, até porque a gravação ocorre também aí na sua casa, né?
Então... Posso se dizer que você mora, então, dentro dos estúdios Ultracombo.
A gente teve que gravar em cômodos separados até, inclusive, hoje.
Mas ainda é a mesma casa.
Sim.
Então, pô, sempre que quiser, é muito bem-vindo aqui mesmo, cara. Valeu.
Valeu, gente.
E no mais, agradecer Camargo, Danz aqui mais uma vez por esse belíssimo cast. E por último, agradecer e parabenizar nosso padrinho, Kilton, ali, que tá o plano master ali. Foi aniversário dele há um tempo atrás, a gente falou no Instagram, pô, mas é bom ficar registrado aqui, pô, valeu mesmo, Kilton, por nos apoiar. E, pô, parabéns, ó, 33 agora, show de bola, a vida vai começar agora, cara. É o que dizem, né?
Tá na flor da idade ainda, tá?
Mas é isso, no mais, galera, estamos aí, até mais o próximo cast. Falou!
Falou!
Valeu!
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.